Tessalonicenses capítulo 5, eu leio o verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, obrigado Senhor pela tua presença conosco nessa noite. Obrigado por tudo quanto já recebemos do Senhor enquanto estamos juntos e reunidos aqui. E te pedimos, na tua misericórdia, na tua bondade, na tua capacidade extraordinária de nos surpreender, que a visitação do teu Espírito nessa manhã se repita no meio de nós hoje à noite. É o que te pedimos, Senhor, é tudo o que te pedimos, porque não podemos reproduzir aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Então te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós e visita-nos com o teu Espírito Santo nessa noite para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Em tudo dai graças. A maneira errada de interpretar esse texto é compreendê-lo como que se estivesse dizendo: agradeça a Deus tudo o que acontece na sua vida. Agradeça a Deus tudo o que acontece na sua vida. Esta é uma maneira muito equivocada de interpretar esse texto, porque há coisas que acontecem nas nossas vidas que jamais deveriam ter acontecido. Deus jamais desejou que acontecessem. Deus não planejou que acontecessem. Deus não fez que acontecessem. Nós não podemos agradecer a Deus alguma coisa que não tenha Deus como origem. Não podemos agradecer a Deus alguma coisa que contraria o seu caráter. Não podemos agradecer a Deus alguma coisa que contraria o seu caminho na história. Não podemos agradecer a Deus alguma coisa que não revela em absoluto o amor, a bondade e a generosidade de Deus. Há muitas coisas que acontecem e que não tem nada a ver com Deus. E a respeito dessas coisas, nós não temos como agradecer a Deus. Olhar para esse texto, em tudo dai graças, ou sejam agradecidos por todas as coisas, ou deem graças em todas as circunstâncias, como se ele estivesse nos dizendo que devemos agradecer a Deus por tudo o que acontece na nossa vida, é um grande equívoco. Há momentos em que a oração que devemos fazer a Deus não é uma oração de gratidão, é um lamento, é um pranto, é um choro, é uma expressão de tristeza, não de gratidão. Quando Jesus está olhando Jerusalém, ele não diz assim: ó, meu Pai, eu te agradeço porque essa cidade é incrédula, porque esta cidade foi hostil para com os teus profetas. Eu te agradeço porque Jerusalém apedrejou e matou os profetas. Eu te agradeço porque, muito embora eu desejasse ajuntar todos em Jerusalém, como a galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas, eles não quiseram, e eu te agradeço pela rebeldia do coração deles. Não é assim que Jesus ora sobre Jerusalém. Jesus chora sobre Jerusalém. Ele não agradece a Deus o que está acontecendo em Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré porque não encontrou fé na sua cidade. O profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso Jesus não realizou nenhum milagre ali. E ao sair da cidade, Jesus não diz: eu te agradeço porque Nazaré me rejeitou. Não, é hora de lamentar. Essa oração não é uma oração de gratidão, é de lamento. Quando Davi comete adultério com Bate-seba, ele não ora dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque arrumei uma amante maravilhosa. Ele diz: Deus, me perdoa o meu pecado, contra ti eu pequei. Não é momento de uma oração de gratidão, é momento de uma oração de confissão. Então há situações nas nossas vidas pelas quais não podemos e nem devemos agradecer, porque não é isso que o texto bíblico está recomendando para nós. A Bíblia não está dizendo que nós devemos agradecer a Deus tudo o que acontece nas nossas vidas. O que Paulo apóstolo está dizendo para nós é que nós devemos ter um coração agradecido. A gratidão não é um ato. A gratidão é uma atitude permanente do coração. A atitude como estado permanente do nosso coração diante de Deus. Como está o meu coração diante de Deus sempre? Grato. Grato. Eu estou sempre agradecido a Deus. Eu vivo em gratidão a Deus, muito embora a respeito de alguns fatos específicos e a respeito de algumas circunstâncias, eu não possa pronunciar uma oração de gratidão. Mas a minha postura na vida e a minha postura diante de Deus é uma postura de gratidão. Porque há muitas posturas possíveis. Não é simples e não é fácil encontrar pessoas que são agradecidas, que são caracterizadas pelo espírito de gratidão. Por exemplo, há pessoas que são caracterizadas por um espírito de ansiedade. Em tudo sejais ansiosos. Ou andai ansiosos em todas as circunstâncias. Não é isso que a Bíblia está dizendo, muito embora pareça ser um mandamento. É possível que não sejamos caracterizados pela gratidão, mas pela ansiedade. É possível que não sejamos caracterizados pela gratidão, mas sejamos caracterizados pela murmuração, pela capacidade crítica. Pessoas que são especialistas em encontrar defeito em tudo, em todos, em qualquer lugar e a toda hora. São pessoas que estão sempre olhando o que não está errado e tentando fazer com que aquilo que a seu critério ou sob seu julgamento não se conforma com a realidade que ela considera ideal, então a partir disso ela não apenas critica, mas tenta enquadrar. Por isso é possível que uma pessoa não seja agradecida, ela seja controladora. Ela está tentando o tempo inteiro encaixar as circunstâncias, as pessoas, as realidades nos seus padrões de coisas ideais. O que o Paulo está dizendo é: sejam agradecidos, não sejam murmuradores, não sejam controladores, não sejam ansiosos, não sejam críticos, não sejam invejosos, não cultivem a cobiça. Sejam agradecidos, tenham uma postura de gratidão. É um coração que funciona como deveria funcionar. É isso que ele está dizendo aqui, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. O que ele está dizendo não é que quando roubaram o seu carro, você diz assim: e agora, Senhor, o que eu faço? E aí vem um anjo e diz: faz uma oração de gratidão aí que roubaram o seu carro. Essa é a vontade de Deus. Não tem nada a ver com isso. Aqui a vontade de Deus não é a vontade em uma situação, em uma circunstância, alguma coisa do tipo: o que que eu faço agora? Ou o que o Senhor quer que eu faça agora? Eu quero que você faça uma oração de gratidão por isso que aconteceu. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A mamãe que está grávida e acaba de receber a notícia de que perdeu o seu nenê. E agora o que que eu faço? Uma oração de gratidão. Ó Deus, eu te agradeço porque o meu nenê morreu. Não faz sentido. O que o Paulo está dizendo é que existe uma frequência uma frequência básica do nosso coração, e que Deus nos criou dizendo o seguinte, ó, a maneira como o seu coração deve funcionar é em estado de gratidão o tempo inteiro, muito embora em alguns momentos você vá chorar, muito embora em alguns momentos você vá se indignar, muito embora em alguns momentos você vai se levantar e reagir com ímpeto contra a injustiça, mas o seu estado de coração é um coração grato, porque é a gratidão que nos dá uma perspectiva de vida segundo a vontade de Deus, não nos atos específicos. É como se eu me tornasse uma pessoa segundo o coração de Deus, e que eu me colocasse no meu lugar e Deus no lugar dele, e eu aqui. E quando eu olho para Deus no lugar dele e eu me olho aqui, a maneira como eu reajo é: obrigado, Senhor. Nesse final de semana meu coração está cheio de gratidão. A minha hashtag do final de semana é obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, é uma oração que nós devemos fazer sempre a respeito de tudo, no sentido de cultivar a nossa postura diante de Deus. Porque a postura de gratidão nos ajuda a manter o foco nas coisas belas, justas e boas. O belo, o justo e o bom. Quando eu olho para a vida, o que eu vejo? Eu vejo um mundo de sombras, eu vejo um mundo hostil, eu vejo um mundo cruel, eu vejo um mundo com gente que usa de má fé, eu vejo um mundo violento, mas eu consigo olhar para a vida e enxergar a beleza da vida e não a crueldade, a maldade e a sujeira do mundo, porque eu cultivo um coração agradecido. Não é que eu vou olhar para as sombras da minha vida o tempo inteiro, cultivando a murmuração. Não. Eu vou aprender a focar e enxergar. Não é que eu vou dar uma de Poliana. Já leram o livro da Poliana? Eu era pequeno, minha avó me deu para ler o livro da Poliana, que brincava a brincadeira do contente. A teoria do livro é mais ou menos o seguinte: em todas as situações, arrume alguma coisa boa para você agradecer. Aí a Poliana recebeu de Natal um par de muletas. Uma criança recebe um par de muletas de Natal? O que eu vou fazer com isso? Aí alguém, cheio de sabedoria, diz: agradeça a Deus porque você não precisa. Isso não é gratidão, isso é uma brincadeira de mau gosto. Porque há coisas na vida que a gente olha e não tem nada de bom para agradecer. Mas não é olhar para segunda-feira, para o meu trabalho, para a minha família, para a minha esposa. Você olha para o seu marido, ele é um sujeito intragável, mas até que ele tem umas coisinhas boas. Então acha aí as coisinhas boas e agradeça as coisinhas boas. Não é isso que se está dizendo aqui. São olhos iluminados que pela postura constante de gratidão, naturalmente desenvolvem diante da vida uma perspectiva qualificada. A Bíblia Sagrada diz que Barnabé foi a Antioquia, e aquela cidade de Antioquia tinha um avivamento, e muitas pessoas se converteram, vindas do paganismo. Elas não conheciam a Bíblia, elas não tinham uma conduta moral cristã, elas não sabiam como cultuar a Deus. Elas estavam acostumadas com os deuses pagãos, com as crenças pagãs, com as condutas comportamentais pagãs. Aquela multidão de cristãos em Antioquia, quando Barnabé chegou, poderia ser qualificada como uma multidão que vivia de maneira promíscua, como uma multidão que vivia de maneira ignorante a respeito da revelação de Deus, uma multidão que vivia ignorante em relação a Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que quando Barnabé ali chegou, ele viu a graça de Deus. A graça de Deus. Quando a gente cultiva a gratidão, os nossos olhos conseguem perceber, em vez de um mundo sombrio, em vez de um mundo hostil, em vez de uma multidão de adversários e inimigos, os nossos olhos conseguem perceber a graça de Deus. Quantas pessoas vivem, por exemplo, vestidas de uma capa de vítimas, mania de perseguição, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, ninguém me ouve, ninguém me entende. As pessoas só enxergam isso. Mas quando a gente cultiva a gratidão, os nossos olhos são iluminados e a gente percebe que na caravana da vida daqueles que andam em confiança diante de Deus, o mal é exceção, sofredor é minoria, tragédia não acontece todo dia. Que há muito mais maçãs boas no cesto do que maçãs ruins. É a velha história de o copo está mais ou menos, está meio vazio ou meio cheio. Tem gente que é habituada a enxergar copo meio vazio. E tem gente que é habituada a enxergar copo meio cheio. A diferença está se a gente cultiva um espírito de gratidão ou não. A gratidão nos ajuda a desmontar a lógica do mérito. Eu mereço. Porque a respeito daquilo que a gente merece, a gente não agradece. Você não agradece ao seu patrão porque ele deposita em dia o seu salário. Quando você trabalha, é obrigação sua entregar um trabalho digno no melhor da sua possibilidade, e é obrigação do seu empregador depositar o seu salário em dia. Você não vai lá agradecer, obrigado patrão, porque você depositou o salário em dia. Não, é obrigação dele. Você fez por merecer. É um direito seu. Você não agradece o que é direito e o que é mérito. Você agradece uma bondade que lhe é feita e você diz assim: por que você está fazendo isso? Eu não mereço isso. Eu não sou digno disso. Eu não tenho direito a isso. A gente desmonta essa lógica de mérito, de direito, e desmonta o espírito de cobrança que a gente cultiva com os outros o tempo inteiro. Você não me cumprimentou, você não me ligou, você não me convidou para o seu aniversário, você não me chamou para a sua festa, você não mandou o meu currículo, você, como se você fosse um sujeito de direitos e uma pessoa extraordinária que tem méritos extraordinários e que eu não consegui reconhecer o seu mérito, dar valor ao seu mérito e reconhecer o seu direito. E aí você desenvolve a cultura de crédito e débito. Eu fiz isso por você, você não fez por mim. Daqui a pouco nós estamos fazendo contabilidade dos relacionamentos. Eu faço mais por você do que você faz por mim. Eu te perdoo mais do que você me perdoa. Eu te sirvo mais do que você me serve. Eu te amo mais do que você me ama. Eu me sacrifico mais do que você... E um relacionamento de afeto, quando começa a ser contabilizado, ele deixa de ser um relacionamento de afeto e passa a ser um relacionamento de competição, porque ele está baseado no mérito. Eu me dou tanto a você, eu mereço que você faça alguma coisa por mim. Eu sou seu marido, eu tenho direito que... Não, pera um pouquinho. Vamos lembrar de onde a gente veio? De onde você veio? Responda essa pergunta aí na sua cabeça. De onde você veio? Do ventre da sua mãe? Do encontro do seu pai com a sua mãe? E antes disso, você veio de onde? do desejo do seu pai e da sua mãe? E antes disso, você veio de onde? Da construção que diz que todo mundo tem que casar e ter filho? E de antes disso aí, você veio de onde? Sabe de onde você veio? Do nada. Você veio do nada. Porque no princípio mesmo, ou antes do princípio, o que era? Deus era. E o que mais além de Deus? Nada. Não tinha mico dourado, leão marinho, não tinha você, não tinha o Corinthians, não tinha nada. Não tinha o PT, não tinha nada. Nada, 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 é nada, 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 nada. O nada não tem direito, concorda? Aqui tem um nada. Aí o nada fala assim: ei Ed, você passou por mim e nem me deu boa noite. Não, você é nada, eu vou dar boa noite pro nada. É só louco que dá boa noite pro nada. O nada não existe. Portanto, o nada não é sujeito de direito. O nada não tem direito. É porque Deus, na sua bondade, na sua generosidade, e no fato de que Ele é amor, e como diz aquele versículo, o amor não cabe em si, Deus então, o que é que Ele faz? Ele cria você do nada. Mas antes de você ser alguém para reivindicar algum direito, você era nada. Daí é bom que você se lembre que você, antes de ser qualquer coisa, você era nada. Logo, você só existe porque Deus quis que você existisse. Que não há mérito nenhum em você, em mim, em ninguém. E aí a gente desmonta a lógica do mérito e coloca no lugar da lógica do mérito a gratidão. E diz assim: eu não merecia. Eu não fiz nada por merecer. Eu não tinha direito a ser. Foi Deus quem me concedeu isso. E a partir daí, Deus fica no lugar dele e eu fico no meu lugar. E eu cultivo a gratidão. E se em algum momento da minha vida, Deus olhar para mim e dizer: o que foi, Ed? Você tem alguma coisa a dizer? Eu digo: não, Senhor, só muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor me deu vida. Muito obrigado por esse dia. Aí Deus diz assim: mas você está com fome, não está? Eu digo: muito obrigado por existir para ter fome. Mas você está sentindo falta de uma pessoa que te abandonou, não está? Muito obrigado por ter um coração que sente falta dos outros. Aí eu tenho uma postura diante de Deus, em que Deus é Deus e eu sou eu. A gratidão nos ajuda a desmontar a lógica do mérito, do direito, das relações de cobrança de crédito e débito. E a gente dá passos para trás e simplesmente começa a desfrutar da vida. E quando a gente percebe isso, de repente o mundo fica um pouquinho mais encantado. Porque quando a gente vive na lógica do mérito, do direito, do crédito, do débito, da cobrança, a gente acaba se tornando crítico. A gente acaba se tornando intransigente. A gente acaba se tornando chato. E afastando pessoas da gente. Aí Deus olha e diz assim: o coração está batendo errado, filho. Tem que bater em gratidão. Não é em mérito, direito, crédito. Não é assim. É gratidão pela generosidade. A gratidão nos ajuda a perceber que nós não somos suficientes. Lembra que a gente veio do nada? Nós não somos autoexistentes, alguém nos deu vida. E se estamos vivos até aqui, especialmente nós seres humanos, nós somos dos bichos que habitam o planeta Terra, o bicho que demora mais tempo para ser gerado, e o bicho que demora mais tempo para ganhar autonomia e conseguir andar com as suas próprias pernas, sem o papai e sem a mamãe. Tem gente com 60 anos, 50, 40, que ainda não anda sem o papai e a mamãe. Mas é um pessoal retardado. Precisa de um cuidado especial. Mas a gente demora. Nosso período de gestação é muito longo. Alguém se deu por nós. Alguém repartiu o seu corpo com o nosso corpo. O seu sangue com o nosso sangue. Alguém se alimentou, fez o processo de digestão e já nos entregou tudo digerido. Porque a gente não tinha nem estômago para digerir o alimento que recebia. Dádiva, 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 dádiva. Aí a gente cresce, chora, a gente não sabe nem por que chora. A mamãe sabe que é dor de ouvido, que é fome, a mamãe sabe que a gente precisa trocar a fralda. Mas a gente não sabe, a gente só sabe que chora. E vem alguém e cuida da gente. A mamãe sabe a hora do colo. O papai sabe a hora da sacudida. A gente não sabe. E sempre tem alguém cuidando da gente, cuidando da gente, cuidando da gente. Por quê? Porque a gente não se basta. Não é possível viver sozinho. Não é possível ser feliz sozinho. Não é possível sobreviver sozinho. Se eu ficasse sozinho no mundo, quanto tempo eu duraria? Se você ficasse sozinho no mundo, quanto tempo eu duraria? Quantas pessoas estão trabalhando agora para você chegar em casa e abrir a torneira na sua casa e ter água? A gratidão nos coloca nessa perspectiva. De nós nos necessitamos uns aos outros, nós não somos autossuficientes. Não há razão para a gente ter orgulho, vaidade. Quem não pede ajuda? Quem é orgulhoso? Quem acredita que se resolve sozinho? Quem não aceita ajuda? Quem é orgulhoso? Quem acredita que se resolve sozinho? E sabe qual é a evidência do orgulho? Eu não quero dever nada para ninguém. Não é possível viver sem dever nada para ninguém. A gente deve para os outros o tempo inteiro. Porque um sustenta a vida do outro. É uma teia em que a gente se sustenta um ao outro. E não é uma questão de justiça apenas. É mais do que justiça. Não é uma questão de direito apenas. É mais do que direito. É generosidade. É dádiva. É partilha. É amorosidade. O tempo inteiro a gente vive assim. A gratidão tira dos nossos ombros o peso desesperador de fazer a vida acontecer. Você já reparou que você tem a responsabilidade de fazer a sua vida acontecer e a responsabilidade de fazer a sua vida dar certo? E que é você o responsável para que as coisas boas aconteçam na sua vida. E que se as coisas ruins aconteceram na sua vida, a culpa foi sua. Quer um exemplo? Seu marido te abandonou, filha? Você não foi capaz de segurar seu homem? Aí você pega uma mulher traída e abandonada e ainda diz assim, culpa sua. Seu marido não achou em casa o que você devia dar, ele foi procurar na rua, culpa é sua. Não foi capaz de segurar seu homem. Olha isso. E isso vem de onde? Assim, ó. Porque falava assim para mim, se não comer tudo, Papai Noel não vem no fim do ano. Se não passar de ano, o Papai Noel não vai te dar o presente. Lá vou eu ter que passar de ano para o Papai Noel me dar presente. Se não obedecer o papai e a mamãe, o velho do saco vai pegar você. Velho do saco, imagina. Na época que eu era menino, tinha cigano. Cigano que raptava os outros, as criancinhas. Essa é a lógica. A lógica do mundo que a gente vive é essa. Coisas boas acontecem para quem vive certo e coisas ruins acontecem para quem vive errado. Quando o Jó fica doente, morre todo mundo na família, ele perde o patrimônio dele, a desgraceira total na vida dele, o que que os amigos dele são, conseguem falar para ele? Jó, o que que você fez de errado para Deus estar te castigando desse jeito? E o Jó dizia, eu não fiz nada de errado, eu não sei porque que aconteceu tudo isso comigo. O Jó, na verdade, está dizendo assim: sabe o que é, companheiro? Eu estou num mundo em que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins. O mundo não funciona com essa lógica que a gente acha, que se você levar o seu filho na escola dominical, desde que ele é pequenininho, no Ibabe criança, ele vai se tornar um Joãozinho que vai saber responder para a professora. Você pode trazer o seu filho na escola dominical desde pequenininho, e quando ele fizer 15 anos, você dá uma piscada, ele começa a fumar maconha. E ele começa a traficar maconha na escola. E ele vai cheirar, e ele vai beber, e ele vai ser um irresponsável. E aí você vai se culpar, dizer assim: o que, que eu fiz de errado com essa criança? Onde está minha culpa? Onde eu falei como pai? Onde eu falei como mãe? É verdade que tem muita gente que falha como pai e falha como mãe, mas nem todo mundo falha. E nós não temos garantias de ser então. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que na parábola do filho pródigo, que o mais novo foi embora e o mais velho não se dava com o pai, tanto o mais velho quanto o mais novo não se davam com o pai. Então o problema era o pai. Só que o pai é Deus. É Deus, o senhor fez alguma coisa errada aí em cima, olha o que deu, vou fumar maconha agora. Imagina, não existe o ser então. Ah, pastor, mas eu orei, quando eu vi aquela loirinha, eu orei tanto, eu casei sabendo que era da vontade de Deus, e olha o que virou isso. Pois é, às vezes acontece, você casa com a princesa, vira bruxa, você casa com o príncipe, vira sapo. Ao contrário, né? Devia ser casar com sapo e virar príncipe, você casa com príncipe e vira sapo. Acontece. Aí você fala: o que eu fiz de errado? Não necessariamente você fez errado. Você faz dieta, come o pão sem glúten, não usa adoçante porque dá câncer, aspartame dá câncer. Aquele saquinho maldito dá câncer. Né? Refrigerante. É errado comer refrigerante. Brigadeiro. Errado comer picanha. Não sei. O que, que a gente tem que comer nessa vida, meu Deus do céu? Porque não pode. O Roberto Carlos aqui está certo. Tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. E aí você não come isso, não come aquilo, malha, corre, vai na academia e faz pilates e não sei o quê, e puxa ferro e toma remédio e tal. E aí você pisa na balança, tá igual. Não é possível. E pior, você fica sabendo que aquele cara que é seu vizinho, que era triatleta, infartou e morreu. Você fala: não é possível, o cara era atleta, morreu. Pois sabe por quê? Porque na vida, meu querido, existe probabilidade, mas não existe certeza. Jesus diz assim: quem de nós pode acrescentar um côvado à sua existência? Um metro. Se for para eu morrer antes de chegar naquela caixa de som, Senhor, vou na fé. Eu não chego na caixa de som, eu nem vou tentar, porque... Na vida a gente não tem certeza. Não tem ser, então. E a gente passa o tempo todo querendo fazer a vida funcionar. Fazer tudo direitinho na escola, para depois passar no vestibular, para ter um diploma, para arrumar um emprego, para fazer carreira. Aí não funciona desse jeito. E o tempo inteiro você tem que estudar, você tem que performar, você tem que superar, você tem que... E aí o que acaba acontecendo com você, de tanto você tentar fazer a sua vida acontecer, de tanto querer controlar todas as suas variáveis e todas as variáveis da vida, você vai ficando esgotado e esgotada emocional, psíquica, espiritualmente. Aí aos poucos você perde a criatividade, aos poucos você perde o prazer de viver, aos poucos os seus dias passam a ser cinzentos. Aí você percebe que você está mal-humorado, mal-humorada. Aí você percebe que você está irritado, irritada. Aí você vai perdendo a paciência. Aí daqui a pouco você percebe que você só consegue falar mal de tudo, dos outros, de reclamar e murmurar. E dali a pouco você percebe que você está insuportável. nem você se aguenta. Está que nem a história do sujeito que foi no médico, terapeuta. Ele falou: fique sozinho uma hora essa semana, sozinho, uma hora só. Na semana seguinte ele voltou, então como foi? Foi ótimo, coloquei música, Vivaldi. Fazia tempo que eu não ouvia Vivaldi, coloquei Vivaldi. Abri Fernando Pessoa, fiquei lendo Fernando Pessoa por uma hora, foi maravilhoso. E o médico disse assim: eu não falei para você ficar com Vivaldi e Fernando Pessoa, falei para você ficar sozinho. Falei: ah, doutor, não me aguento. Você não se aguenta. Porque você está querendo controlar o mundo, a vida, todo mundo, e querendo fazer a vida acontecer, acreditando que você é capaz, que você tem condição, que você vai dar um jeito no mercado, no dólar, na Dilma, no governo, no São Paulo, na vida, no Corinthians e tudo. Você acha que você vai conseguir resolver o mundo, que você vai fazer o seu filho ser o que você quer que ele seja, que a sua filha seja o que você quer que ela seja, que o seu marido seja, que a sua mulher seja, que o seu chefe seja, que a sua igreja seja, que o seu pequeno grupo seja, que o seu pastor seja, e você fica querendo fazer, 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 e que você mesmo, e você não consegue nada disso, e daqui a pouco a sua vida está sombria. Aí vem a Bíblia Sagrada e diz: menos. Você não é autossuficiente. Dá um passinho para trás. Reconheça a generosidade das pessoas para com você. Aceita ajuda. Menos. Você não controla o mundo. Dá um passinho para trás. Deixa Deus cuidar de você. Menos. Dá um passinho para trás. Descansa no poder de Deus. Presta atenção nas promessas de Deus. Não diz a Bíblia Sagrada? Sublinha na sua Bíblia se você quiser. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço humano pode substituir a bênção do Senhor. A bênção do Senhor traz prosperidade, e não acrescenta mal, talvez esteja na sua Bíblia. E não traz consigo mal algum, talvez seja essa a sua tradução. Mas o que a Bíblia Sagrada está dizendo é o seguinte: é que a bênção do Senhor traz prosperidade. E não há nada que nós possamos fazer para substituir a bênção do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O pessoal que ouviu de manhã, na malandragem, depois que acabou a nossa celebração da manhã, veio e falou assim: ah, pastor, agora estou de boa, vou dar passinho para trás. Quando a minha mulher reclamar alguma coisa, eu vou dizer: relaxa, Deus está cuidando. O credor vai chegar na minha empresa, eu vou dizer: relaxa, você está estressado, rapaz. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando que nós vamos vigiar a cidade. Nós estamos falando que nós vamos edificar a casa. Nós estamos falando que nós vamos jogar a semente. Mas sabe o que nós estamos falando? É que não está em nós o poder, a capacidade, a responsabilidade de fazer a semente dar fruto, de manter a casa segura e de fazer com que os empreendimentos sejam bem-sucedidos. E quando a gente sabe que em última instância está a mão de Deus, a gente consegue ir para casa e dormir. Porque o Salmo 127 diz assim: inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Por quê? Porque Deus alimenta os seus amados enquanto eles dormem. Eles trabalham de dia e dormem à noite. Diferentemente dos ansiosos, diferentemente dos obstinados e obsessivamente trabalhadores, os compulsivos, diferentemente dos controladores, diferentemente dos invejosos, diferentemente daqueles que estão competindo com o outro o tempo inteiro, diferentemente dos orgulhosos, diferentemente dos prepotentes, Por quê? Porque eles acham que eles resolvem a vida deles. Eles vivem de direito, mérito, demérito, crédito e débito, cobrança, competição, e dizem que a vida é porque eles têm braço forte, eles trabalham muito para ter o que têm e fazer a vida que fizeram. Esse pessoal dorme muito mal à noite. É esse pessoal que vive assim, ó, de vez em quando, num momento qualquer do dia, ele faz assim, esse pessoal, ó. Quantos de vocês durante o dia fazem várias vezes? Levanta a mão. Vocês, ansiosos, incrédulos. Levanta a mão. Vocês que desconfiam de Deus. Vocês que acham que vocês que vão resolver o mundo. Vocês que acham que vocês é que vão colocar pão em cima da mesa de vocês. Não é. É a bênção do Senhor. O que é que o Paulo está dizendo para nós? Cultive um coração agradecido. É isso, coloque-se no lugar da criatura e deixa Deus ser Deus. Menos você, mais Deus. Menos o seu braço, mais a amorosa mão de Deus. Faz a sua e vai dormir. Descansa. Relaxa, Deus está cuidando da sua vida. Se você fosse arrumar um adjetivo para você hoje à noite, seria grato, agradecida, ou seria ansioso, ansiosa? Compulsivo, compulsiva? Amargurado, angustiado? Invejoso, invejosa. Sabe uma coisa boa de ser pastor de uma igreja como a Ibabe? É que aqui o roto pode falar do rasgado. E eu digo a você hoje à noite: eu sou um roto falando de você rasgado. Eu sei exatamente tudo que eu falei, porque é tudo que eu vivo. Essa pessoa que eu acabei de descrever não é você, sou eu. Aí vem a palavra de Deus para mim e diz: passinho para trás, Ed. Cultive um coração mais agradecido. Enxergue Deus cuidar da sua vida. Para de se debater para Deus poder cuidar de você. Não diz a palavra de Deus no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo assim: fica quieto um pouquinho, larga esse telefone. Você não vai conseguir resolver isso. Deixa eu cuidar. Como é que você pode salvar uma pessoa que está se afogando? Sabe como? Deixar ela quase se afogar. Tem que ter sangue frio. Deus consegue. O sujeito está se debatendo na água, você está com a boia. Aí a sua mulher está aqui do lado, o sujeito se debatendo na água, ela diz assim: joga a boia, joga a boia. Você fala: calma, deixa o cara se afogar um pouco. Calma. Porque na hora que ele perceber que não adianta ele se debater, que ele não vai sair da água, flutuar e parar na praia se debatendo, que ele só vai afundar mais e vai engolir mais água. Na hora que ele perceber isso, que ele não consegue se salvar e que ele precisa de ajuda, ele vai olhar para você com um olhar de desespero. E aí você joga a boia. E ele vai ver a boia. Como é que o salva-vida faz para salvar alguém? Vem por trás e dá um mata-leão. Porque senão não dá para salvar. O sujeito está se debatendo, vai afundar os dois. E às vezes o salva-vida precisa chegar perto do sujeito que está se debatendo e dar um socão. Aí ele fica atordoado, salva a vida, pega ele e leva. Na vida a gente precisa às vezes disso. Deus precisa dar um socão em você. Que Deus te dê um socão hoje à noite, irmão. Amém? Não. Não sei se é o seu caso, mas tem gente que precisa. Que Deus dê. A pessoa fica atordoada e ele pode finalmente parar de se debater. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir. Isso é cultivar um espírito de gratidão. é dar passos para trás e reconhecer que, em última instância, o que soluciona, o que faz diferença na sua vida, o que faz a sua vida acontecer, é a bênção de Deus que está sobre você. Às vezes a gente atravessa o vale da sombra da morte, mas Deus está lá. No vale da sombra da morte a gente não tem o que agradecer. Talvez a única coisa que a gente possa agradecer no vale da sombra da morte é: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. E Deus diz assim: então, segura firme na minha mão que eu te levo até o lado de lá. Se você não tem força, descansa aqui no meu braço que eu te carrego até fora desse vale. Mas para de se debater. Olha para mim, coloque-se no seu lugar. Diga: obrigado, Senhor, relaxe e descansa. Eu queria que você ficasse de pé e queria fazer um apelo diferente hoje à noite. Um apelo de confissão. Você vai vir aqui à frente e dizer assim: Deus, eu estou cansado de tentar fazer a vida acontecer e de achar que eu é que tenho que fazer tudo. Estou falando com você que diz assim: se não sou eu nessa casa... Você que acha que se você não acordar o sol não levanta. Você que está cansado, está cansada. Você que está respirando ofegante. Você que está vivendo com falta de ar. Você que está vivendo numa vida cinza. Eu queria convidar você a vir aqui à frente e reconhecer que Deus é bom. E dizer: Senhor, eu estou cansado. E eu quero vir aqui dizer que eu sou grato. Minha palavra de hoje é uma palavra de gratidão. Eu reconheço. Eu não tenho condição de fazer. É o Senhor que faz. Eu reconheço quanta gente me ajuda. E se eu tivesse sozinho, eu não teria sobrevivido até aqui. Eu reconheço que mesmo quando aconteceram aquelas coisas pelas quais eu não podia agradecer, o Senhor estava lá. Então eu vim aqui te dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E queria convidar você a cantar essa expressão que nós já cantamos: o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Queria convidar você que está carregando um peso, não sei qual é. Hoje, por exemplo, nós oramos por aqueles que querem ser papais e mamães e não tem ainda o seu filhinho. Você não tem o poder de gerar vida. E você fica se culpando e se martirizando: o que é que eu estou fazendo de errado? A culpa é minha. Isso é um peso demasiado. Entrega na mão de Deus e descansa, porque o Senhor é bom. Não tenha medo de abrir mão do controle da sua vida e entregar para Deus. O Senhor é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor é bom. Então eu queria convidar você a descansar e cantar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você que está cansado, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos, tá bom? Deus nosso Pai, nossa palavra dessa noite é: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos vida, porque o Senhor pronunciou palavra de vida a respeito de todos nós. Obrigado porque nós não somos frutos de acasos. Nós não somos resultado de encontros de químicas. Nós somos resultados do teu amor. Nós existimos porque o Senhor quis que existíssemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos tirar do nada e nos trazer à existência, nos dar vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos sustentar com vida. Obrigado por todos os recursos. Obrigado pelas pessoas que nos abençoaram desde que ouviram pela primeira vez a notícia de que estávamos para chegar ao mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ventre que nos acolheu. Obrigado pela casa onde crescemos. Obrigado pela família. Obrigado pelos amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença ao nosso lado, conosco. Obrigado pela Tua paciência. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela Tua persistência em não desistir de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia renovada a cada dia. Obrigado, Senhor, pela nova chance de cada dia. Obrigado, Senhor, pela nova oportunidade de fazer uma vida diferente a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que sopra sobre nós, em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa confissão. A confissão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância em acreditarmos que damos conta da vida, que conseguimos resolver a vida e fazer a vida dar certo e fazer a vida funcionar. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Assume o Teu lugar nas nossas vidas. Recebe nas Tuas mãos o peso que carregamos. É demasiado para nós. É demasiado para nós. Recebe a nossa confissão, Senhor. Não sabemos cuidar dos nossos dias. Não sabemos cuidar das coisas preciosas e maravilhosas e que não tem preço, que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então recebe de volta, Senhor, e assume o controle das nossas vidas. Realiza em nós a Tua vontade. Abençoa as sementes que lançamos no dia a dia e faze prosperar aquilo que agrada ao Teu coração, que honra o Teu nome e que de fato é para o nosso bem e para o bem comum. Abençoa os nossos empreendimentos e dá prosperidade àquilo que é honroso para o Senhor e digno do Senhor. Abençoa as nossas casas, abençoa os nossos filhos, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. E obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua generosidade. Obrigado, Senhor. Que toda a glória seja Tua, toda a honra seja ao Senhor, todo louvor seja ao Senhor. Leva-nos em paz. Leva-nos, Senhor, leves. Leva-nos, Senhor, descansados nos Teus amorosos braços. Leva-nos, Senhor, com o senso da Tua companhia, da Tua mão repousando poderosa e amorosamente sobre a nossa cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos para uma vida digna do Teu nome e para a Tua glória. Visita aqueles que aqui hoje estão, aqueles que ao ouvir a Tua palavra confessam diante de Ti a sua fraqueza, a sua fragilidade. Visita os abatidos, os desesperançados, os incrédulos. Visita, Senhor, os que estão sufocados, vivem com falta de ar, porque não conseguem descansar no Teu cuidado, na Tua provisão, nas Tuas promessas. Visita, Senhor, os arrogantes, orgulhosos, quebranta os seus corações, que eles descubram o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor é bom, que eles experimentem da Tua bondade. Visita, Senhor, os que estão iludidos a respeito de si mesmos e se debatem procurando paz, alegria, felicidade que só existe no Senhor. Tem misericórdia, onde estiverem agora, onde estiver o seu coração e por onde estiverem trilhando os seus pés. Repousa a Tua mão sobre eles. Encontra-os onde estão. Revela-te a eles. Faz-os lembrar da Tua palavra, das Tuas promessas. Faze com que enxerguem os teus propósitos. Faze com que enxerguem, Senhor, o teu amor e que experimentem o teu amor. Gera neles um constrangimento que não tenham outra alternativa senão cair de joelhos em adoração ao Senhor e em gratidão a Ti, Tu que és o Senhor da vida. Que Tu derrames a vida abundante sobre nós. Obrigado, Senhor, pela nossa oração respondida, acolhida, ouvida. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de sono, maravilhosa noite de sono. Guarda os nossos sonhos, que sejam os teus sonhos. Enche de paz as nossas casas, de alegria os nossos dias. E brilha sobre nós, para que o mundo te veja e glorifique a Ti, somente a Ti, Tu que és o nosso Pai, que estás nos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por Jesus, Teu Filho, pela cruz do Calvário, pelo sangue que nos lavou, pelo perdão para os nossos pecados e pelo perdão para o nosso pecado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque somos a Tua igreja, ovelhas do Teu pastoreio, somos o Teu rebanho, Teus filhos e Tuas filhas, amados do Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe o louvor, a glória, a honra e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.